Oi, vem balançar, menina, vem dançar comigo. Oi, sente só o barulho, o barulhozinho só. Isso é barulho de felicidade, galera. Pois bem, muitas felicidades, muitos anos de vida para você, meu amigo, minha amiga, que tá começando mais um podcast. E no dia de hoje, o nosso convidado é o Homem Invisível, já que não tem convidado, eu convidei ele. Mas ele não vai poder porque ele tá em. Não, peraí. Não, peraí. Não, essa piada não funcionou. Tinha que ser o Homem Mudo, né? Porque o Homem Invisível é se eu estivesse gravando, que aí ninguém ia poder ver ele, mas podia ouvir, né? Peraí, não, peraí. Reformou aqui a piada. Senhoras e senhores, hoje o meu convidado é o Homem Mudo. É isso. Gente, como é de costume. Mentira, não é de costume não. Aqui não tem costume nenhum. Pois bem, gente, passei alguns dias sem gravar porque eu não queria mesmo, desculpa. Esse é um podcast gratuito. Por um bom tempo você não vai ouvir nada aqui para você comprar ou alguma coisa do tipo. Então, sendo que é um conteúdo gratuito, então fica ao meu critério, a força de vontade de querer fazer todo dia ou não. Mesmo depois de eu ter dito que todos os dias teria episódio. Mas isso aí foi uma fala dita para que você pudesse estar sintonizado, todos os dias aqui, feito besta. Mas aí eu acredito que ninguém tenha feito isso, vim todo dia aqui nos nossos canais digitais e verificado se tem episódios. Então, para que isso não aconteça na sua vida, eu peço que você siga a gente no Instagram, mais um podcast. Repara na foto de perfil que é o mesmo do perfil dos nossos canais, tá bom? Porque pelo que eu andei pesquisando, existe um outro perfil aí, mas não é o nosso. Então fica muito fácil você saber o nosso perfil, mais um podcast no Instagram. Só temos Instagram por enquanto. Não temos Twitter, não temos Facebook, não temos YouTube, mas temos Instagram. Então segue a gente lá para saber todas as novidades e todos os nossos links aonde é transmitido o nosso podcast, beleza? Tem também os meus canais, o meu canal de conteúdo, que é o Ecaroço, que está em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Então, aonde você for, lá eu estarei. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que sempre estão me acompanhando, sempre estão me ouvindo no rádio, na Baixa da Égua. Eu não sei em que momento você está me ouvindo, mas um abraço e um salve bem gostosinho para todos vocês. Eu quero mandar também um abraço bem gostoso e carinhoso, amoroso, efusivo para os senhores entre 50 e 59 anos, que é 1% da nossa audiência, e isso é simplesmente sensacional. Eu quero conquistar a outra margem, que é dos 60 aos 65 anos, que estamos com 0%. Então você aí, meu amigo, que está com 1% da minha audiência, que é dos 50 anos aos 59 anos, se você tem um amigo que tem 60 a 65 anos, indica, por favor, esse podcast para ele ouvir. Já chegamos aí às margens de 17% entre os de 24 a 29 anos, 3% entre os de 14 anos e 17 anos, e temos aí o de 1% de 49 anos até 55 anos. 59 anos. Desculpa. Porcentagens, números esses que nos remetem aí à diversividade do nosso podcast. Muito obrigado a todos, estes, mas principalmente a esses idosos que me enche de orgulho e da qual eu tenho um carinho muito grande por eles. Obrigado e um salve. Pois bem, gente, é o seguinte. Sexta-feira, não, foi sábado, eu saí pra gravar lives. Eu saí pra fazer lives na rua da cidade de Manaus. Pra quem não sabe, sou de Manaus. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conteúdo na rua, porque abre a minha mente pra possibilidades. E uma dessas possibilidades é exatamente a experiência do contato com outras pessoas e outras realidades e outras experiências, e que torna a vida bem mais interessante. Pois bem, abri uma live na Eduardo Ribeiro, uma das principais ruas comerciais da cidade de Manaus, e fui até o Teatro Amazonas. Se você quer assistir essa live, é só pesquisar aí Hora do Caroço no Facebook, beleza? Hora do Caroço, você pesquisa aí na barra de pesquisa. E você vai encontrar muitos conteúdos, vários conteúdos em relação a isso, lá no portal Manaus Alerta e no próprio Ecaroço também. Enfim, depois que eu terminei a live, eu fui vivenciar a experiência humana. Almocei com pessoas totalmente desconhecidas, R$12 o pratinho quentinha, pedi um regente e comprei um suco de maracujá para ir tomando no meio do caminho. Pois bem, enquanto eu ia caminhando, eu via a alegria do povo na rua, mesmo com certas restrições, porque Manaus ainda está com algumas restrições comerciais. Mas a alegria do povo, mesmo estando de máscara, dava para perceber. Pois bem, mas eu quero retratar três acontecimentos que aconteceram comigo neste dia específico. O primeiro acontecimento aconteceu comigo ao chegar no centro da cidade. Eu vinha no ônibus e, faltando uma parada para chegar, apareceu um senhor vendendo trufas. É muito comum você encontrar isso aqui na cidade de Manaus, e eu acredito que nas cidades também do Brasil exista isso. E aqui em Manaus tem muitos vendedores de trufa, e esse rapaz especificamente que me chamou a atenção, porque ele estava vendendo trufa para comprar o carvão para assar o peixe do almoço dele, que era um tambaqui. Eu falei, não acredito. O cara teve a brilhante ideia de vender trufa no ônibus para comprar o carvão do almoço, do assado de peixe dele, do almoço de sábado. Não, isso é simplesmente sensacional. Eu não tinha dinheiro na hora. E naquele dia, e a diferença daquele dia para agora é igual, não tem nenhuma, porque também eu não tenho dinheiro. Mas foi simplesmente sensacional. E ele falando: "Olá, senhores passageiros, eu estou aqui para vender trufa, não vou falar da minha vida, não estou aqui para mendigar, mas eu estou aqui para vender essas deliciosas trufas, porque eu quero comprar o carvão para me almoçar com a minha família ali, e só tá faltando carvão para mim. Eu quero fazer um assado de tambaqui e tá faltando carvão, gente. R$1 a trufa. Olha a trufa, gente. Olha a trufa. Vamos lá. Só que aí ele não foi legal, porque, assim, não foi legal assim o momento da venda dele, porque ele estava vendendo no momento em que as pessoas estavam descendo do ônibus, e as que estavam subindo sem dinheiro, porque as que estavam subindo, elas estavam saindo do centro. Então significa que elas tinham comprado alguma coisa, elas tinham gastado o dinheiro, pagado conta, etc, etc, e estava sem dinheiro. Porque quem é que volta para casa depois de ir no centro da cidade com dinheiro? Ninguém. Não existe isso. Aí o que acontece? Acontece que ele foi de uma sinceridade muito boa e da qual eu gostei, e muito. Porque isso mostra a liberdade da sinceridade nos vendedores de trufa. Parabéns ao moço aí. Mas foi simplesmente sensacional esse momento. E aí, ao chegando na minha parada, ele ainda pelo que eu percebi, ninguém comprou, porque estava todo mundo descendo, o ônibus estava se esvaziando. Mas a persistência dele foi muito boa, foi muito boa. Aí, gente, ainda tem trufa, hein? Ainda tem trufa, hein? R$1 trufa. E foi simplesmente sensacional isso. Esse momento foi muito bom. O segundo momento foi já eu voltando para casa. Mas antes de contar esse, lá no Terminal Central, eu vou contar desse momento que foi antes desse momento que eu ia contar agora. Eu queria dar agora uma de Quentin Tarantino, fazer aí uma linha do tempo reversa. Mas eu vou contar a linha do tempo correta nos horários. Eu fui... Existe aqui em Manaus uns cabarezinhos na rua do Itamaracá. Quando você vir visitar Manaus, visite a rua de Itamaracá, que é onde tem uns inferninhos, uns cabarezinhos lá. Aí eu fui, sempre que eu vou gravar no centro, eu dou uma visitada lá só pra olhar, passar o tempo, deixar meu celular carregando. Já que a minha época de gastar dinheiro com isso foi há muito tempo. E hoje eu já não gasto porque eu não tenho mesmo para gastar. Mesmo se tivesse, não faria porque eu tenho esposa, eu tenho filho. Graças a Deus, mandar um beijo aqui pro Luiz. Luiz, meu filho, um abraço. Minha esposa Camila tá me ouvindo agora. Mas ela sabe que eu sempre faço isso porque ela sabe, confia em mim. Então, tá tudo bem. Só que eu fui lá e beleza, né? Fui pedir um refrigerantezinho, comecei a tomar, deixei o celular carregando e comecei a refletir sobre a vida, ouvindo as batidas de DJ Maluco. As batidas de piripiripipiripipiripirigate, quando ela passa ela mexe, piripiripipiripipirigate, e as músicas que embalam e encantam todas as pessoas que ali ficam naquele lugarzinho. Pois bem, como em todo lugar que toca música e tem bebidas, sempre tem um tiozinho que perde a linha, é ou não é? E nesses cabarezinhos sempre vai ter um tiozinho que perde a linha. E nesse tinha um lá. O seu amigo subiu para a sala VIP e deixou ele sozinho lá. E ele começou a perder a compostura. Começou a subiar, começou a dançar. E aí nisso, sentou do meu lado uma vendedora de bananinha. Vendedora de bananinha que sempre entram para vender banana, vender suas coisas e tal. Entra, faz a volta dela e vai embora. Mas ela sentou ali do meu lado. E aí nisso chega o tiozinho lá e puxa ela pra dançar. Tava tocando uma música eletrônica, porque era intervalo, né, da dança de uma garota pra outra. E sempre toca uma eletrônicazinha, né? E aí só que ele queria dançar forró com a menina ao som de música eletrônica. O tiozinho que tava perdendo a compostura no meio lá do salão, ele tava, puxou a garota, a vendedora de banana, pra dançar um forrozinho juntinho, uma música eletrônica. Juro pra vocês, a cena é muito hilária, é muito hilária. Então eu olhava pra ela e ela meio que constrangida, ela ainda aceitou ainda, deu uns dois pra lá, dois pra cá, mas não tinha como. Pois bem, aí pá, ela volta, senta do meu lado e do nada, ela pergunta pra mim: você é casado? Eu olho pra ela e digo: sou. Aí eu desfaço o olhar e volto de novo a olhar pra ela. E ela olha com um olhar assim, tipo assim: tá mentindo, né? Eu falei: sim, eu tô mentindo. Eu falei pra ela. Aí ela sorriu pra mim. E eu sorri de volta, porque dispensar um sorriso de uma outra pessoa é até pecado, né? E eu sorri pra ela. Imediatamente no meu pensamento eu pensei: meu Deus, a vendedora de bananinha está dando mole para mim dentro de um cabaré? É isso? E eu fiquei refletindo aqueles milésimos de segundo quando fui interrompido nos meus pensamentos por ela dizendo: repara pra mim a minha bananinha. E eu balancei a cabeça afirmativamente. E enquanto ela caminhava a cabine do DJ. E eu achei estranho, porque só quem vai na cabine do DJ são exatamente as meninas que sobem no palco para dançar, porque elas sobem lá no, na cabine do DJ para escolher a música que elas vão dançar, a fazer a preliminares e a finalização da dança, né? Elas escolhem as músicas. E aí eu pensei, deve ser amigo dela, foi levar uma bananinha para ele, possivelmente, não sei. E eu fiquei responsável de vender a bananinha dela, caso aparecesse alguém para comprar. Não apareceu. Legal. Só que o que eu achei mais curioso nisso tudo, e que depois foi a minha curiosidade descoberta, é que quando ela voltou, ela foi direto pro palco. Eu falei, meu Deus, ela vai o quê? Fazer uma performance com a bananinha? Não, ela foi dançar em cima do palco. Veja só, senhores, além de vendedora de bananinha, a mulher também fazia stripe. E eu reparando a bananinha dela. Ela tinha me pedido pela segunda vez para eu reparar a bananinha dela. Beleza, vou reparar enquanto ela tá dançando. E ela começou com a música, foi até essa do Piri 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 Getty. Foi a música preliminares que ela tirou as coisas. E a música final, que foi uma música que eu não lembro agora, para finalizar tudo. Só que a parte mais constrangedora e a parte que... foi que ela era gordinha. Não, ela não era gordinha. Ela é aquela mulher que tem bucho. Aqui em Manaus a gente chama de bucho. Ela era buchuda. Mulher que tem bucho. Tem barriga, barriga quebrada, barriga de água. Eu acho que deve ser chamada aí na cidade de vocês. Ela tinha um buchão, mano. Ela deve ser gordura, deve ser de comer muito, enfim, eu não sei. Eu sei que ela é forte, ela é forte. Só que quando chega no bucho dela, é bem buchão mesmo. E agora imagina, uma mulher com um bucho daquele, toda nua, no palco, dançando. Como que ela ia disfarçar o bucho? Com a roupa dela. E foi isso que ela fez. Então, enquanto ela se sensualizava para os clientes, ela tentava disfarçar o bucho dela com a roupa dela. E eu não tava vendo, porque se eu fosse ver, eu ia rir. Porque eu dou risada até de peido. A pessoa peidou perto de mim, eu tô rindo. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou a melhor pessoa para você convidar para um show de stand-up. E ela disfarçou toda a dança que esteve nua com a roupa dela. Foi muito hilário. Ah, eu tô rindo agora, mas foi bem constrangedor. Pois bem, quando ela desceu do palco, ela olhou para mim e disse, repara para mim, que era a vasilhinha de bananinha dela, né? Tá com várias bananas, saquinho de banana. Ela, repara para mim, pela terceira vez. Eu falei, tá bom. E ela seguiu o caminho para a sala das meninas, que elas trocam de roupa, né? E foi para lá. Eu achei isso simplesmente sensacional. Além de vendedora de bananinha, a menina era dançarina de stripe. E que é, e eu não tô aqui julgando ela de forma nenhuma, até porque eu sou um grande entusiasta e já fui um grande consumidor desses serviços. Só que ela percebeu que não tava ganhando nada vendendo bananinha. Ela pensou, vou abranger o meu leque de serviço, eu sei dançar. E ela dançava muito bem, de verdade, mas só que... o material, né, não era lá essas coisas. E para ter esse tipo de trabalho, gente, o material ele é muito importante. Mas vai que alguém goste, né, de alguém, de uma mulher buchuda, mas buchuda não é de buchuda de filho, gente, é buchuda mesmo de verme, sei lá, gordura, não sei. Enfim, esse é o segundo acontecimento. O terceiro acontecimento foi eu indo para casa. Eu estava numa parada central, no centro, né? Esperando meu ônibus. E de repente, um pregador de rua, que é muito comum em toda a cidade do Brasil ter um pregador de rua, né? Pregador da palavra de Deus na rua. E ali na parada central, no centro de Manaus, tem um pregador que fica ali. Sempre no finalzinho da tarde, ele tá ali com a sua caixinha de som, seu microfonezinho e botando para quebrar, falando de Deus. Só que uma coisa que eu percebi desse pastor foi o seguinte. Ele estava pedindo uma oferta, uma ajuda, Porque dia 29 agora de abril ele vai fazer um lanche, né? Vai distribuir lanche pros moradores de rua, pro pessoal lá tudinho e quem quiser também. Beleza. Aí nisso chega uma moça jovem para ajudar. Levou lá a oferta, ajudou ele. E ele falou assim: olha aqui, ó, tá aqui a irmã. A irmã me pediu, porque esses pregadores de rua sempre gostam de chamar todo mundo de irmão, de irmã. E aí, ele falou pra ela: ó, tá aqui a irmã. Essa irmã aqui, gente, falando, né? Essa irmã aqui, ó, me pediu pra orar pelo marido dela que tava preso. Pra Deus soltar o marido dela. E aí, minha filha, cadê ele? E ele foi solto. E ele foi solto, não foi, minha filha? Aí, colocando o microfone na boca da menina pra ela responder. E ela disse: sim, sim, ele tá aqui comigo. Aí o pregador: ele tá aqui com você? Tá, cadê ele? Ele pode vir aqui? Ele pode vir aqui? Ele pode vir aqui dar o testemunho, minha filha? Aí ela ficou assim, meio: não, acho que não, não pode aparecer, deve estar foragido, não sei. Pois bem, a história é mais ou menos isso. E eu fiquei pensando, naquele momento eu comecei a questionar, falei: meu Deus, não, não é possível, Deus. Eu comecei a questionar Deus. Peraí, Deus, você não acaba com a fome na África. Você permite furacões, permite erupções, permite várias coisas no mundo, mas na hora de soltar um presidiário, você vai lá e solta? Não entendi isso. Então você deixa de ajudar as crianças da África pra soltar um presidiário? É isso? É isso que eu tô... Não, é isso que eu tô entendendo? Porque ele tá falando que ele libertou, que você, Deus, libertou um presidiário da prisão. A esposa do presidiário pediu pro pastor orar pra Deus tirar o marido dela da prisão. Ele orou e agora ele tá solto. Nas palavras do seu pregador aqui, Deus, ele tá dizendo que o Senhor soltou o preso porque ele orou. Então, tipo, se uma outra mulher que tem um marido preso chegar para esse pastor, para esse pastor orar para Deus tirar o marido dela da prisão, Deus vai ter que tirar? Deus vai ter que tirar, porque se ele tirou da outra menina, por que ele não vai tirar dessa outra? Imagina, senhoras e senhores, se essa moda pega de mulher que tem esposo preso, pedir para pastor tirar o marido dela da prisão, o que não vai ter de preso solto? Porque pelo que eu vi, Deus ele se importa mais em soltar o preso do que ajudar as crianças com fome na África. Pelo meu entender, posso estar errado, ou posso não estar errado também. Pois bem, esse foi os acontecimentos. Não, eu achei graça na hora, porque as pessoas não percebem as nuances desses acontecimentos, né? E eu fico muito admirado, porque o cara, ao ponto de acreditar que ele orou para Deus e Deus... Então, na cabeça dele, Deus libertou mesmo o cara que estava preso. Então, tipo assim, não, o cara matou. Não, mas o cara matou, tem que saber para ele estar preso. Preso porque matou, preso porque traficou, preso porque estava fazendo coisa ruim. Ah, não, mas um pastor orou, um pregador orou e agora eu tenho que libertar, eu tenho que ouvir a oração daquele pastor. Ele é pastor, ele é meu pastor. Ele está pregando minha palavra todos os dias na rua. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, mano, eu acho isso simplesmente sensacional. Ainda existem pessoas que acreditam nisso. Pois bem, esses foram os acontecimentos que volta e outra, quando eu estou na rua, acontece comigo. Eu quero dizer que eu não registro, porque eu não gosto de registrar esses momentos, porque eu gosto de vivenciar esses momentos, e eu gravo tudo na minha cabeça para depois contar para vocês em forma de história. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que chegaram até esse momento. Divulga o nosso podcast. Quer conhecer mais o nosso trabalho, as nossas lives, os nossos conteúdos? Ecaroço, Portal Manaus Alerta, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, se inscreva, segue e se inscreva no nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.